Asus lança Zenfone Max Plus M2 e Max Shot. Huawei anuncia nova 4E. Governo quer fazer cobranças pelo WhatsApp. Por que o Facebook, o WhatsApp e o Instagram saíram do ar, hein?
E esses são os destaques do Canal Tech News que começa agora.
Fala aí galera, tudo bem com vocês? Em 2018 o Brasil liderou um ranking ingrato, o de país com mais ligações de spam no celular. Ei, rapaz. Que isso aí, né?
Foi mal, eu esqueci de pôr no silencioso, é que a operadora tentando vender plano pra mim de novo.
Você ainda não bloqueou isso daí? Cara, ó, pera, eu vou te mostrar um aplicativo bem legal, tá? É o WhoCall. Quem chama, que é pra você bloquear todas essas chamadas indesejadas, vem aí. Olha só, ele é um gerenciador de chamadas que ajuda a identificar e bloquear as chamadas indesejadas de números que não estão na sua agenda. Tipo números de televendas, trotes e até golpes. São mais de 11 milhões de downloads no Brasil inteiro e uma base com mais de 1 bilhão de números identificados pela comunidade no mundo todo. Ele é totalmente grátis e está disponível tanto para Android quanto para iOS, viu só? Você tá vacilando, hein? Agora vamos lá para as notícias do dia.
Fala galera, tudo bem com vocês? Ontem à noite a Asus e a Qualcomm se uniram para realizar um evento em São Paulo e anunciar algumas novidades para o mercado nacional. A primeira delas é que uma nova fábrica de semicondutores vai ser instalada pela Qualcomm na cidade de Jaguariúna, que fica no interior de São Paulo, e deve começar a produção já no próximo ano. Além disso, a Asus apresentou dois novos smartphones, o Zenfone Max Plus M2 e o Zenfone Max Shot. A grande novidade é a presença de um processador da Qualcomm feito exclusivamente para o mercado brasileiro, o CPU-1, que foge das tradicionais séries numéricas do Snapdragon que a gente já conhece atualmente.
O Zenfone Max Shot tem tela de 6,26 polegadas, 4.000 mAh de bateria e duas configurações diferentes. 3 ou 4 GB de RAM e 32 ou 64 GB de armazenamento. O espaço interno pode ser expandido para até 2 TB com cartão microSD. Quanto às câmeras, a frontal tem 8 megapixels e a traseira é tripla, sendo a principal com sensor da Sony de 12 megapixels e abertura f1.8, outra com 5 megapixels para o modo retrato e a terceira wide angle de 120 graus e 8 megapixels. O aparelho tem duas opções de biometria, reconhecimento facial ou leitura de impressões digitais. Já o Max Plus M2 chega apenas na versão com 3 GB de RAM e 32 de espaço interno e traz as mesmas demais especificações do outro aparelho, com exceção do conjunto de lentes traseiras, que é apenas duplo. O Zenfone Max Shot, com 3 GB de RAM e 32 de armazenamento, está sendo vendido por R$ 1.349. E o Zenfone Max Plus M2 pode ser encontrado por R$ 1.299.
A Huawei apresentou o Nova 4E, uma versão intermediária do Nova 4 lançado no final do ano passado. Mantendo as linhas de design do seu irmão maior e também a presença de 3 câmeras na parte traseira, a maior mudança do novo dispositivo é a presença do chipset Kirin 710. O aparelho mantém o tamanho da tela, mas o notch mudou de lugar, saindo da parte superior esquerda para se tornar um water drop, bem no centro, abrigando a câmera frontal e alguns sensores.
Atrás, o trio de câmeras, que é um dos grandes destaques do dispositivo, permanece, mas também dispostos de maneira diferente em relação ao original, que agora fica em uma fileira única. Com variações de 4 ou 6 GB de RAM, o dispositivo roda o Android 9, traz 128 GB de armazenamento interno e conta com slot para expansão. As câmeras traseiras têm 24 e 2 megapixels, com opções de lente grande angular e efeitos de profundidade. Na frente são 32 megapixels e a bateria é de 3.340 mAh. A previsão é que a chegada dos dispositivos aconteça no mercado chinês em 26 de março, com disponibilidade internacional marcada para as semanas seguintes. Em alguns territórios, o Nova 4E vai chegar batizado como P30 Lite. A variante de 4 GB vai custar US$ 299, cerca de R$ 1.150 sem os impostos e as taxas, enquanto o de 8 GB deve chegar por US$ 340, aproximadamente R$ 1.300 na conversão direta.
O governo federal quer pedir ao Congresso Nacional autorização para cobrar devedores por meio de aplicativos como o WhatsApp e o Facebook. A ideia é elevar a recuperação de recursos que entraram na dívida ativa da União. Hoje, as cobranças são feitas por meio de e-mails e cartas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
O projeto de lei, que terá que ser votado no Congresso, autorizaria o órgão a contratar serviços digitais para cobrança por meio dos aplicativos e até mesmo call centers. Dentro do montante atual de 2 trilhões de reais da dívida com a União, os débitos com a Previdência somam 491 bilhões de reais. O restante é de outros tributos e do FGTS. O governo afirma que a cobrança vai cumprir todos os protocolos de segurança para evitar que os contribuintes sejam vítimas de golpes ou fraudes. De acordo com a PGFN, será adotado rígido controle, com validação dos pagamentos no sistema interno do órgão. A cobrança por e-mail também será mantida.
Hoje a Netflix anunciou uma notícia que vai deixar muitos fãs decepcionados. A empresa vai mais uma vez subir o preço das suas mensalidades. Esse aumento vai ser imediato para todos os novos membros, ou seja, aqueles que passarem a se inscrever no serviço a partir dessa quinta-feira, dia 14 de março. Mas aqueles que já são membros vão receber notificações por meio de um e-mail e pelo aplicativo da Netflix, avisando que esse aumento passa a valer para eles também.
De acordo com a nova tabela enviada pela Netflix, o preço do plano básico, que é aquele com só uma tela e sem HD, vai subir de R$19,90 por mês para R$21,90 por mês, um aumento equivalente a 10,05% no valor da assinatura. Já o plano padrão, que são duas telas simultâneas e conteúdo HD, vai subir de R$27,90 por mês para R$32,90, um aumento de 17,92%. Já o plano premium, que são quatro telas simultâneas e conteúdo Ultra HD, passará de R$37,90 por mês para R$45,90 por mês, um aumento de mais de 21% no valor anterior. O aumento faz parte da política da empresa de rever os seus preços periodicamente, a fim de que a empresa possa continuar investindo na produção de entretenimento e na melhoria de seus serviços para o país. Isso de acordo com a própria Netflix.
Quem não ouviu uma reclamaçãozinha sequer sobre a queda dos serviços do Facebook ontem que atira a primeira pedra, né? E isso inclui o WhatsApp e o Instagram, que também fazem parte dessa família. A confusão começou por volta das 13 horas da quarta-feira e se estendeu noite adentro. A empresa de Mark Zuckerberg precisou apelar para o Twitter para conseguir informar os seus usuários sobre o problema.
Na ocasião, o Facebook fez questão de confirmar que o problema não estava relacionado a nenhum ataque hacker e hoje a empresa culpou uma mudança na configuração do servidor pelas interrupções. Facebook disse ainda que os seus sistemas estão se recuperando e pediu desculpas pelo inconveniente e agradeceu a paciência dos usuários. Ou seja, se você repassou aquela corrente do grupo da família sobre o motivo da instabilidade ser um bloqueio devido ao compartilhamento das terríveis imagens do ataque que aconteceu na escola de Suzano, em São Paulo, você estava espalhando sim uma fake news. Também vale lembrar que compartilhar esse tipo de imagem é crime, hein, galera?
E o Canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias.
Saiu o novo trailer de Vingadores. Telegram ganhou 3 milhões de novos usuários depois das quedas e falhas no Facebook. Google lança a beta do Android Q para usuários do Pixel.
E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canal Tech com CH no final. Beijo!